O Supremo Tribunal Federal validou por 8-2 a lei que permite que bancos retomem imóveis em caso de inadimplência no pagamento do financiamento, em procedimento que ocorre sem a necessidade de acionar a justiça. Essa cobrança passa inicialmente pelo cartório e pode chegar à retomada do bem pelas instituições financeiras caso o devedor não pague o débito. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Rinaldo Mousalas, doutor em Direito e professor da UFPB. Bom dia, muito obrigada pela sua gentileza de conversar comigo, com os ouvintes da CBN.
Bom dia, Carla. Bom dia, Felipe. É um prazer sempre estar na CBN respondendo a todos os questionamentos que são feitos pelos ouvintes e por vocês que fazem esse programa tão ilustrado aqui no estado da Paraíba.
Rinaldo, com essa decisão, o que é que muda em relação ao que já vem acontecendo em relação à inadimplência no pagamento de financiamentos?
Isso é muito interessante, Carla, porque foi propagado como sendo uma grande novidade essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas veja que se refere a uma lei de 1997, a Lei 9514 de 1997, que já tinha sido submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal no ano de 2001. E no ano 2001, o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido acerca da lei, dizendo que ela era constitucional, e agora, tendo a composição bem diferente da que tinha no ano 2001, reviu o tema, ratificando o entendimento que ela tinha anteriormente, no sentido de que todos os imóveis que têm alienação fiduciária para bancos ou instituições financeiras como um todo, se não for cumprido a obrigação de pagar do comprador, aquele imóvel ele pode ser consolidado a propriedade junto ao cartório de registro de imóvel em nome da instituição financeira. E isso é uma decisão que se coloca uma questão formal, né? Você simplesmente consolidar a propriedade do imóvel perante o cartório de registro de imóveis, mas é um passo, eu posso afirmar aqui com plena convicção, para que haja um avanço em torno do exercício do próprio direito, é o que a gente chama aí de autotutela privada no direito brasileiro. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que os contratos de construtora, que são feitos com as construtoras, que são inadimplidos, não é cumprida a obrigação e o comprador é notificado e não cumpre a obrigação, não põe em dia a sua obrigação, esses contratos também podem ser rescindidos diretamente, sem precisar ajuizar a ação perante o Poder Judiciário. Da mesma forma, posso citar mais um exemplo também admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrato de locação, o locatário sai, abandona o imóvel, o locador pode entrar no imóvel e assumir de novo a posse do imóvel sem precisar da intervenção do Poder Judiciário. Então, ontem foi mais uma decisão que o Supremo Tribunal tomou, no sentido muito mais simbólico, no sentido de mostrar que isso é admitido sim no direito brasileiro, mas não só nesse caso, em diversos outros casos é possível que o titular do direito ele exerça essa autotutela, ou seja, realize seu próprio direito sem precisar buscar o Poder Judiciário.
Para ficar bem claro para o nosso ouvinte, em que momento exatamente da inadimplência o banco já pode efetivar a alienação?
A partir do momento da inadimplência, o banco precisa fazer a notificação do comprador do imóvel, do financiado, quem está financiando o imóvel, né? E não purgar da mora, ou seja, não paga a obrigação inadimplida, pode o banco já fazer a consolidação da propriedade perante o cartório. Então não precisa ir ao Poder Judiciário, não precisa esperar muito. Atrasou, notificou, não foi purgada a mora, não foi colocada a obrigação pecuniária em dia, não foi paga a prestação em atraso, o banco ele já pode consolidar a propriedade perante o cartório de registro de imóvel.
Falando de prazos, existem assim, um mês, por exemplo, já é suficiente ou tem um prazo maior?
Isso vai depender do contrato. Geralmente os contratos eles colocam 3 prestações, né? Geralmente você coloca 3 prestações. Mas não há uma obrigação de ser necessariamente 3 prestações, a depender do que está pactuado entre as partes nessa relação contratual.
Ainda será possível entrar na justiça contra os bancos? Quem se sentir injustiçado aí e discordar do processo, pode ainda entrar na justiça contra os bancos?
Esse foi o grande argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive pelo ministro Roberto Barroso, para dizer que é possível o exercício direto dessa autotutela, dessa retomada do imóvel, porque quem se sentir prejudicado pode sim buscar o Poder Judiciário. E por vezes eu posso afirmar aqui que eu já vi sim alguns casos de retomada de imóveis que foi feita sem observância do procedimento adequado. E o Poder Judiciário determinou a invalidação, decretou a invalidação do procedimento e mandou voltar o imóvel. Agora, convenhamos que hoje nós temos meios de certificação que são muito avançados, são muito seguros, e invalidar uma situação como essa é uma situação que é possível, mas não é provável. Então, a questão da inadimplência é uma questão hoje muito objetiva. Se você está adimplente ou inadimplente, você tem como comprovar isso aí de uma forma muito fácil. E os bancos, dificilmente, eles vão declarar uma situação de inadimplência em que ela não existe. Pode acontecer, mas não é a regra. E essa segurança foi que justificou o Supremo Tribunal Federal referendar essa iniciativa dada pela Lei 9514, de 1997, associado também à possibilidade de o consumidor buscar o Poder Judiciário para rever esse procedimento, se eventualmente ele foi equivocado.
O ministro Fachin divergiu da maioria, alegando proteção do direito à moradia. Como equilibrar o direito do banco em fazer a cobrança com o direito à moradia?
O direito à moradia ele deve estar associado ao direito de propriedade. E quando você se faz uma alienação fiduciária, você transfere a propriedade para o banco. E você só retoma essa propriedade quando você paga toda a obrigação pecuniária que foi assumida. Se, eventualmente, você não quitou aquilo que você deve ao banco, você não pode discutir um direito de propriedade que lhe garante esse direito de moradia em razão da sua inadimplência. Então, esse é um entendimento que, na verdade, foi divergente pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Edson Fachin, mas a ampla maioria do tribunal, os outros 8 ministros, fora... teve uma ausência, mas os outros 8 ministros que voltaram, totalizando 10 ao total, eles entenderam que era sim possível a alienação fiduciária, e essa foi uma tese vencida. E como eu disse, essa matéria já foi levada a conhecimento do Supremo Tribunal Federal desde 2001, então já está aqui referendando aquilo que desde 2001 os bancos já fazem, isso já é uma realidade no nosso sistema jurídico brasileiro.
Rinaldo, eu tenho pergunta de um ouvinte, Idris Neves. Ele diz que é servidor público e mora no Portal do Sol. E aí ele pergunta, com a decisão do STF, que formou maioria para tomada de imóveis pelas vias extrajudiciais, o senhor acredita que para os bens móveis haverá uma tendência judicial e legislativa no sentido de utilizar os meios extrajudiciais para conseguir reaver os haveres? Além disso, se o devedor for de boa fé, no caso de superendividamento, como é que ficaria a situação da inadimplência?
É o caso também que está ocorrendo já com bens móveis. Os bens imóveis é uma legislação própria, mas também tem legislação própria que trata da alienação fiduciária sobre bens móveis. Então, como eu disse no começo, essa é uma tendência que tende a se alargar. A realização do próprio direito, não só por instituições financeiras, mas por qualquer titular, é uma realidade no nosso sistema jurídico brasileiro. Eu posso dizer que isso acontece em outros diversos países. Estados Unidos tem, Alemanha tem, Portugal tem, isso inclusive previsto de forma expressa nos códigos mais amplos. Aqui no Brasil, hoje, nós temos, sim, diversas situações no Código Civil, diversas situações de legislações especiais, mas especificamente de bens móveis e bem imóveis, alienação fiduciária, nós temos leis específicas. Então, hoje é feito isso com carro. Eu posso prever, posso dizer aqui para vocês que, em algum tempo, o Poder Judiciário ele deve referendar a possibilidade de o banco localizar o carro e ele mesmo retomar o carro simplesmente comunicando ao seu comprador que ele não cumpriu a obrigação e o banco está retomando sem precisar ir ao Poder Judiciário. Veja que nós hoje tratamos muito de inteligência artificial, de carros comandados por inteligência artificial, e os grandes exemplos que são dados hoje pelos estudiosos é no sentido de que não pagou, a inteligência artificial já programa o não funcionamento do bem, não funcionamento do veículo, para que ele seja rastreado e retomado pelo seu proprietário, no caso, a instituição financeira que não teve a obrigação de pagar cumprida. Então, a realidade para frente é uma realidade de quê? De facilitar a realização do direito por ser titular e, consequentemente, fazer com que o Poder Judiciário seja desafogado e o preço do crédito, sobretudo, caia mais. Porque hoje o que mede o spread bancário, o que mede os juros do banco, é o risco que o banco tem, é o risco para aquele que financia de receber o seu dinheiro de volta. Então, se esse risco diminui, porque há uma facilidade de realizar seu próprio direito, de diminuir os prejuízos que ocorria muito anteriormente, o spread bancário, o juro bancário cai para o bom pagador. Então, penso eu que seja uma vantagem que vai fazer com que o Poder Judiciário fique dedicado à resolução de conflitos que realmente precisa sua intervenção. E essas situações mais corriqueiras, as situações que estão muito mais objetivadas, muito mais certas de serem compreendidas, elas sejam resolvidas pelos particulares fora da alçada do Estado.
Conversei com o advogado Rinaldo Mousalas, doutor em Direito e professor da UFPB, a quem agradeço mais uma vez. Obrigada, Rinaldo, e um ótimo fim de semana.
Eu que agradeço, Carla, agradeço, Felipe, todos aqueles que fazem parte da CBN, assim como os ouvintes que nos acompanharam.